Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Projec, em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E no episódio de hoje a gente vai falar de uma pauta muito importante para a construção mesmo da cultura corporativa, para a construção de carreiras, para a construção de gestão de pessoas, que é você olhar para o protagonismo e para o legado que as suas pessoas colaboradoras estão deixando e estão construindo dentro das suas empresas. E mais do que isso, como que a gente tem trazido a diversidade para dentro da nossa empresa e como que a gente tem construído o nosso legado na sociedade em si. E para conversar comigo, eu recebo a Adriana Alves. Adriana, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui no congresso. Fui muito bem recebida, acabei de sair do painel e é isso, estou muito feliz.
Ah, obrigada. Que delícia, show. Olha só, gente, a Adriana é conselheira consultiva, executiva em diversidade e inclusão com mais de 26 anos de experiência em gestão de operações corporativas. Que delícia. E também aí está na especialização em transformação digital para executivos. E aqui no evento você participou aí do painel de qual o seu legado, o que a gente tem deixado por aí como nossa marca. E eu queria abrir essa conversa falando justamente sobre o conceito de legado. Eu acho que quando a gente fala em se tornar protagonistas das nossas histórias, das histórias que a gente está construindo, ou até quando a gente fala de deixar legado, a gente associa isso com grandes conquistas, inovações, invenções, quando na verdade não necessariamente precisa ser assim, né? Qual que é o seu conceito por trás do legado?
Muito bom. Eu acho que dentro das corporações, e falando de diversidade, falando de inovação, o legado que a gente constrói é o dia a dia. E muito se fala sobre a empresa, sobre uma entidade quase que apartada de todo o resto, quando na verdade as empresas elas são responsáveis diariamente sobre essa estrutura do legado individual de cada um. Para mim, o grande legado de uma empresa, por exemplo, é construir uma diversidade, mas muito mais do que isso, é saber se essa diversidade está sendo muito bem cuidada, né? O que eu vejo cada dia mais, e eu tenho pontuado muito, é que é urgente falar sobre saúde mental, segurança psicológica, como essas pessoas estão sendo cuidadas. Qual é o legado que as empresas, as instituições privadas como um todo, estão deixando para um futuro? Muito se fala de resultados, entregas, tudo muito a curto prazo. E as pessoas estão adoecendo nesses espaços. Mais do que isso, elas estão adoecendo sem saber para onde ou como procurar ajuda. Porque, de certa forma, o corporativo ele ainda não está preparado para tanta transformação. A gente fala tanto de transformação digital, está tão em voga tudo isso, mas a gente está deixando de falar sobre a transformação humana, o futuro do trabalho, e tudo isso também está ligado ao resultado das empresas. A sustentabilidade de negócios está totalmente, diretamente vinculada às pessoas. A inovação está ligada às pessoas. A diversidade é que traz inovação. Mas como que está sendo tratada essa diversidade? Os grupos minorizados, eles são realmente bem acolhidos? Eles estão permanecendo? A gente está vendo altos índices de turnover, a gente está vendo afastamento, licenças médicas e um grande índice dentro desses grupos minorizados. E a gente pergunta o porquê e como a gente vai lidar com tudo isso. Então eu trago sempre essa provocação, mas ainda assim trazendo soluções. Eu tenho feito uma pesquisa agora recente sobre segurança psicológica e saúde mental de colaboradores e eu tenho visto que cada vez mais é necessário trazer soluções para dentro das corporações, para que eles também entendam que há um retorno positivo quando a gente trata do indivíduo. Para mim é o maior legado de uma empresa. E para mim, como mulher negra, que está dentro desses espaços, ocupando conselhos, ocupando cargos executivos, o meu maior legado é fazer essa provocação. Sem essa provocação, a gente não vai andar, né? E é necessário fazer esse incômodo, sair do status quo, né? Sair dessa coisa tão homogênea que é esse corporativo, que quase não se toca em assuntos sensíveis. É necessário tocar em assuntos sensíveis a todo momento para transformar. Senão não vai nem ter transformação digital sustentável. Né? Não,
maravilha. É. E por onde começar, Adriana? Eu acho que quando a gente fala aí de quando você mencionou de deixar o nosso legado, a empresa deixar o seu legado na sociedade através de programas, através desse cuidado com pessoas, é importantíssimo que ela seja feita, construída de uma forma genuína. Não só no ponto de, vamos fazer um projeto de diversidade, vamos contratar mais mulheres, mais pessoas negras e mais PCDs. Check. Sem pensar no pós. E aí? Por onde começar a pensar em construir um legado de fato verdadeiro?
É uma construção que não é a curto prazo. A gente sabe que diversidade demanda, sim, uma atenção maior, porque a gente está tratando de pessoas e de universos muito distintos. O corporativo sempre foi aquele lugar muito padrão, né? Tudo era muito padronizado. E quando entram pessoas diversas, e tudo isso é diversidade, né? Os homens brancos são diversos também, mas a gente precisa deixar esses ambientes mais heterogêneos. E como a gente faz? Não é só incluindo, não é só recrutando. E exatamente esse é o grande ponto. A gente viu que há 3 anos para cá, quando a diversidade ficou na moda, eu diria, houve-se um boom de recrutamento, de inclusão de pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBTQIA+, mais mulheres em lideranças, mas a gente não soube tratar deles no dia a dia. Então, para mim, a grande solução é, sim, recrutar, mas incluí-las, fazê-las seguras nesses ambientes, a ponto de, se elas sofrerem algo, para quem elas reportam isso? Se elas vão reportar isso, elas vão se sentir seguras ou vão ser retaliadas? Né? E óbvio, ter budget, ter orçamento para que isso seja construído a médio, longo prazo. A gente não vai conseguir desenvolver pessoas que vieram de ambientes e de outras realidades de um dia para a noite. Eu sou a prova disso, eu precisei persistir muito nesses lugares para continuar. Mas a gente tem um custo muito alto persistir nesses espaços e a gente não precisa. É responsabilidade da empresa fazer com que esse ambiente seja leve e saudável para todos. Para todos.
Incrível, maravilhoso. E esse é o caminho, eu acho que a gente está construindo, vem construindo ainda mais provocações no mundo corporativo para que essas pautas sejam cada vez mais genuínas e que façam mais sentido para o negócio. E quando a gente fala de se tornar protagonistas da nossa história e deixar o nosso legado com base nisso, não é só para ser bonito e ser bem falado, mas é também porque isso gera lucratividade para um negócio. Hoje, as pessoas, elas não... As empresas também são escolhidas para serem trabalhadas. Não só elas escolhem pessoas para trabalharem. E isso reflete totalmente ali na questão de lucratividade, né? Trabalhar com esse legado de responsabilidade social é também uma forma de lucrar.
E eu sempre digo, eu fiz um TEDx no final do ano passado, o TEDx São Paulo, e foi justamente esse tema que eu trouxe, né? O custo racismo no Brasil, a arte de rasgar dinheiro, que foi justamente dizendo que falar de diversidade não é assistencialismo, ninguém está fazendo favor para ninguém. Ao mesmo tempo, a gente enxerga uma resistência ao novo, às pessoas que não estão nesse padrão, e o custo é muito alto para as empresas. As empresas que têm pessoas muito padrão, que saíram dos mesmos lugares, se formaram nas mesmas escolas, nas mesmas faculdades, aonde elas vão trazer novas ideias? Aonde elas vão ter até aqueles conflitos saudáveis? Eu vejo nos conselhos de empresas, né? A gente fala, ser conselheiro agora virou moda. Não, não virou moda. É necessário, porque a gente traz um outro olhar, um novo universo para aquele ambiente que era totalmente engessado. E trazendo um novo olhar, a gente faz aquele lugar sair do conforto. Saindo do conforto, a gente olha para fora, olha para dentro, cria novas ideias, soluções. E a gente está falando de desenvolvimento de serviços, novos produtos, que até então eu sempre cogitei, por que a gente não faz produtos para toda a população brasileira? A gente faz vendendo, mas não o suficiente para conversar com todos. se a gente considerar que a maioria no Brasil é 56% da nossa população, a gente olha os times de marketing, de publicidade, eles não estão fazendo produtos e serviços. Agora a gente está entendendo que isso é para ontem, mas até pouco tempo atrás, produtos de beleza para mulher negra não existia, para nossos cabelos, nossas bases de rosto, não existia. E olha quanto tempo, quanto dinheiro se perdeu. E ainda tem muito a explorar, tem muito ainda a ganhar juntos, né? Porque não é só sobre, não é uma disputa de poder, é sobre todo mundo estar junto. E aí eu digo, né, voltando à sua provocação que eu achei maravilhosa, tá todo mundo ganhando junto, né? E resistir a isso é rasgar dinheiro.
Excelente, Adriana. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Obrigada.
Eu fico extremamente feliz de quando essa conversa deixa a gente assim, ó, com a cabeça borbulhando, com vontade de querer conversar mais. Mas esse foi só um gostinho para vocês aí saberem do que tá sendo os temas aqui que a gente tá trabalhando no Congresso. E muito, muito, muito obrigado.
Obrigada.
Novamente.
Obrigada a vocês.
Tudo e você bom. Aí que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo episódio, mas até lá você pode matar saudades da gente, da Prodigy, através do blog endomarketing.tv. Valeu e até a próxima.